A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza, Antilha.
Os excelentes documentários exibidos pela TV Assembleia chamam minha atenção e de todos os telespectadores pela competência da produção. Parabenizo a Ângela Gurgel, a Janaína e toda a equipe. Para quem gosta de assuntos antigos como eu, é uma mão cheia. Outro dia revi a história do grande compositor Humberto Teixeira. Lembrei Luiz Gonzaga, que por sinal tem programa nesta emissora produzido pela Fátima Abreu. Tenho acompanhado as histórias das antigas residências de nossa cidade, incluindo uma casa que foi cenário do filme O Homem de Papel, produzido pelo jornalista Ezaqui Aragão, onde eu participei, embora bem rápido, como apresentador de notícias. Em outro documentário, eu me sinto importante quando apareço ao lado de pessoas como o jornalista Silvio Carlos e outras pessoas falando nas máquinas de escrever Underwood, Royal, Olivetti, que foram importantes em toda a minha vida profissional como funcionário público estadual e da Tele Ceará. Vocês devem se lembrar que de vez em quando eu falo no meu diploma de datilógrafo otorgado. Otorgado, sim. Diploma de datilógrafo é importante. Pela Escola Royal da Dona Carminha, que funcionava no Beco dos Pocinhos, caminho para a Escola Normal e Imaculada. Por falar em datilografia, certa noite eu fui chamado com urgência na Secretaria do Interior, no prédio da Polícia Central. A fama de bom datilógrafo garantiu minha presença noturna na repartição para datilografar nomeações irregulares do então governo. É aquela história da TV Assembleia. Eu vou lembrando e vou contando. A propósito, há um grupo de pessoas amantes de Fortaleza, da antiga, claro, na internet, que insulta, no bom sentido, claro, postando fotos de antigos prédios de Fortaleza, falando em sua beleza e lamentando a demolição. E outro dia eu recordei Miss Sanders. Ela era uma inglesa de 2 metros de altura, moradora da Rua do Imperador, de frente à Casa de Saúde Dr. César Carles, que hoje é um hospital. Um participante divulgou retrato de sua residência, perguntando se alguém lembrava. Quem se lembra onde morava essa casa? Quem é que morava nela? Onde era que rua? Eu, menino rei de calças curtas, ficava abismado quando ela passava com andar de urubu cangueiro. Não só lembrava, como admirava a casa e a dona, aquela senhora muito alta, que desfilava desde a sua casa até a igreja de São Benedito. E fiquei triste lembrando como se destrói a memória de nossa cidade, hein?
O serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O Escritório Frei Tito é uma espécie de PROCON dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A gente não pode parar nunca de lutar pelo que acredita.
Só que hoje, a nossa arma é a consciência.
na luta por igualdade e respeito.
Somos, acima de tudo, brasileiros e acreditamos num Brasil diferente nas cores,
mas igual nas oportunidades.
20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. A Rua Franco Rabelo corta o centro da cidade e tem por patrono Marcos Franco Rabelo, nascido em Fortaleza no dia 25 de abril de 1861, filho de Antônio Franco Alves de Melo e Ana Franco Rabelo. Seguiu carreira militar, começando pelo 15º Batalhão de Infantaria, sediado em Fortaleza, de onde rumou para a Escola Militar da Corte. Fez os cursos de Infantaria e Cavalaria e o de Artilharia. Era bacharel em Matemática e Ciências Físicas. No Rio de Janeiro, foi professor da Escola Militar da Corte, da Escola de Guerra e da Escola do Estado-Maior do Exército. Exerceu o cargo de chefe do Serviço de Estatística da Estrada de Ferro Central do Brasil. Em junho de 1912, assumiu o governo do Estado do Ceará. Enfrentou grandes adversidades e dificuldades que culminaram no movimento conhecido como Sedição de Juazeiro, de que resultou a sua deposição. É um dos fundadores da Academia Cearense de Letras. Morreu no Rio de Janeiro no dia 29 de outubro de 1928, aos 67 anos de idade. Essa rua se chamava antigamente Rua do Seminário. Um abraço e até amanhã.
Ouvidoria.
A Rádio FM Assembleia valoriza o trabalho dos ouvidores e ouvidoras em nosso estado. Nós estamos recebendo hoje o presidente da Associação Brasileira de Ouvidores, secção do Ceará, Dr. José Valdo Silva. Dr. José Valdo, bom dia.
Bom dia, tudo bem com você? Como vai?
Tudo muito bem, graças a Deus. E o senhor, como é que vai esse trabalho de ouvidor? Tem contado com a ajuda e a presença de outros ouvidores também ajudando no seu trabalho?
Bem, Marcelo, nós estamos numa fase de transição de presidência. Depois de alguns anos dirigindo a nossa ABO Ceará, estamos agora, em outubro, realizando a eleição para a mudança da diretoria executiva da ABO Ceará. Depois de longos anos, lutamos muito e tivemos, ao longo desse período, uma experiência cada vez mais democrática. É verdade que nós tivemos que, cada vez mais, fazer com que o cidadão tenha o seu espaço. Essa que é realmente o que possibilita a legislação democrática, né? Que fez com que nós pudéssemos ter uma legislação democrática do poder público por meio da participação popular na gestão. Isso tudo nos deixou muito felizes, porque alguns avanços aconteceram. Há um despertar no sentido de que o cidadão possa realmente ter voz e vez.
Doutor Zé Valdo, o senhor, como presidente da Regional do Ceará, da Associação de Ouvidores, eu lembro que o senhor certa vez criou uma espécie de um encontro, uma conferência entre ouvidores, e eu tenho a impressão que muitos ouvidores, com todo o respeito, muitos ouvidores, precisam saber realmente o que é que significa ser ouvidor ou ouvidora, não, doutor?
Aos poucos temos que ter se despertar. Na verdade, o que nós sempre pensamos que a qualificação do ouvidor, para que ele tenha essa consciência democrática, ele possa realmente entender que o canal é uma comunicação, por exemplo, com a ouvidoria pública. É um canal de comunicação entre a administração pública e o cidadão, e que também não se limita à recepção de informações, mas ele pode participar diretamente no auxílio da promoção de políticas públicas. Eu penso que, Marcelo, isso garante ao cidadão um espaço que possa se manifestar, a fim também de poder elogiar, solicitar, sugerir, não é verdade?
Claro.
Reclamar e até o denunciar de forma substancial para o aprimoramento do serviço a ser prestado. Então, é um espaço de controle social na estrutura da administração pública, que fez com que, assim, nós tivéssemos definido uma democracia participativa.
O senhor não está pensando numa reeleição, não?
Não, eu acho que tudo temos que caminhar no sentido de descobrir novos horizontes, novas lideranças, e aqueles que plantam hoje, os de amanhã aprimorarão e farão com que realmente, diante dessa turbulência que temos vivenciado no nosso país, é bom que se abram horizontes para novas lideranças. E eu acho que ao longo desses mais de 3 décadas, eu tenho procurado prestar, juntamente com o pioneirismo da Dizessá, que me estimulou muito a caminhar nesse fraquejo democrático. Eu penso que eu fiz a minha parte e agora vou continuar contribuindo, independente de estar sendo o líder, o timoneiro. Eu penso que, mesmo sem ser o comandante do navio, eu estarei sempre no contexto da luta pela democracia.
Um bom dia para o senhor e muito obrigado mais uma vez.
Marcelo, você, para nós, marcou a nossa história. Você é uma pessoa com essa sensibilidade e é isso que nós precisamos na imprensa brasileira, pessoa da sua estirpe. Você participou sempre dentro do nosso trabalho. Nós teremos um encontro nacional em novembro, em São Paulo, e eu procurarei estar lá representando também o Ceará. Acredito que as novas lideranças que irão surgir logo, eu logo estarei me informando quem será a nova executiva assim que eleita, ok?
Será um prazer para nós e para os ouvintes também. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo. Muito obrigado mais uma vez.
Minuto do Trabalho. A ouvidoria é um espaço criado pelas instituições para receber reclamações e sugestões da população. Você sabia que a Justiça do Trabalho também disponibiliza a ouvidoria como instrumento de aperfeiçoamento da sua prestação de serviços? Para explicar qual a importância da ouvidoria, vamos conversar com o juiz do trabalho, Paulo Regis Botelho.
A ouvidoria é um canal importante para que o Tribunal Regional do Trabalho possa ter conhecimento das dificuldades que o cidadão enfrenta quando necessita da atuação do Poder Judiciário Trabalhista. Então, a ouvidoria faz esse link, atende as reclamações, atende as críticas, as sugestões e faz o devido encaminhamento, tendo como norte, como princípio maior, fazer com que o judiciário atenda rapidamente, atenda de forma justa e procure dinamizar a sua atividade. É importante que o cidadão procure a ouvidoria quando realmente detectar uma dificuldade de tramitação processual ou de crítica em algum serviço prestado pelo Judiciário Trabalhista.
Minuto do Trabalho. Uma produção do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Vida e qualidade.
Nós temos um quadro fixo que fala em vida e qualidade, vocês sabem. E hoje vamos receber a coordenadora do programa Casulo, da Associação dos Servidores Assembleia Legislativa do Ceará, doutora Alice Castro. Prazer, doutora, recebê-la aqui na Rádio FM Assembleia, a emissora que é de todos os que compõem a Assembleia Legislativa e dos ouvintes também.
Obrigada, bom dia. Então, estamos aqui porque eu tive no começo do mês, resolvi fazer uma performance e criei uma personagem, porque o Casulo está fazendo 15 anos, né? E o ano eleitoral, meio complicado, assim, principalmente na casa eleitoral, e nós não tivemos a oportunidade de fazer como nós fizemos há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, quando ele fez 10 anos, nós fizemos uma sessão solene e tudo, e assim ficou um pouco, eu digo, gente, vamos criar uma situação para, de novo, estar relembrando o aniversário do Casulo, que foi em abril. E eu resolvi criar essa personagem, a Papillon Poppins, né? Papillon é borboleta em francês, para fazer uma ligação com essa borboleta do Casulo. E o Casulo está aí, graças a Deus, era um projeto, né? Se transformou num programa. E estamos aqui divulgando, né? Na verdade, o casulo cresceu bem e vai melhorar, porque como a associação está com a nova sede, nós vamos ganhar espaço. E nós tivemos que fazer uma reengenharia. O Alexandre ficou com a parte que ele chama qualidade de vida, para poder a gente... Até tudo qualidade de vida e bem-estar. Mas ele ficou com a parte de passeio, umas ações de turismo, que ele gosta mais. Eu fiquei com essa parte do bem, que a gente chamou de bem-estar, que são mais as terapias, porque eu sou yoga terapeuta, sou mestre em reiki, então tem a acupuntura, temos essas ações e graças a Deus ainda estamos lá. Podia estar melhor, mas realmente com a história da estrutura da própria associação, que ficou realmente pequena para os projetos. Temos essa energia.
A senhora está desde o começo, né?
Na verdade, eu cheguei pouco depois. Sei. Porque quando eu cheguei, quando eu fiz a minha formação em yoga, a Gisela, que é nossa acupunturista, também tem uma formação em yoga, ela tinha dado aula lá e disse, Lice, vai lá, vai dar lá aula lá, porque aconteceu, não sei, alguma coisa que ela tinha mudado a estrutura, não estava podendo dar as aulas. E eu fui lá. E eu cheguei com o yoga para dar aula, a gente deu aula... A gente alugava um espaço no clube do vôlei, mas o yoga é muito, precisa de mais silêncio. Então, a gente conseguiu ficar um tempo, era na sala das artes marciais. E depois, também passou por reforma e tal, e ficamos sem um espaço.
Eu tenho a impressão que todas as pessoas que acompanham a Assembleia Legislativa reconhecem esse trabalho do Projeto Casulo, e também o que aconteceu ultimamente na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, eu sempre gosto de repetir isso, para mim é um poder mais transparente que eu já vi na minha vida. Tudo aquilo que acontece, nós tomamos conhecimento, principalmente as coisas melhores que são, entre elas, o Projeto Casulo. O que é que a senhora destaca desses 15 anos de Projeto Casulo? Tem muita coisa. Será que vai dar tempo?
A questão que eu destaco é mesmo a sobrevivência, porque é muito complicado. Sei. Você ter uma ideia de um projeto. Eu mesma tive como espaço de yoga, eu dei aula um tempo. Não é uma coisa fácil você realmente sobreviver a isso. Mas o Alexandre está lá desde o princípio e com essa vontade de ajudar e... Graças a Deus a gente tem atraído. A Jaqueline retornou, a Jaqueline era desde o princípio, a Jaqueline Nóbrega, e ela tem essa coisa da ajuda. Então, inclusive, ela voltou com a ideia nova, que é o casular, que eu acho uma coisa muito interessante, o casular, porque ele vai buscar não é buscar, ele vai levar, ela leva... o casulo para a pessoa. Então, outro dia ela foi numa casa de idosos, visitar uma aposentada da casa, e eu acho isso muito importante, tá? A aposentada ter essa ligação, né? Porque o que eu acho interessante é que as pessoas se sentem assim, a associação, é como se a assembleia, realmente a gente tem esse nome de chamar a casa, né? Que eu acho isso, eu concordo, é uma coisa bem interessante, eu acho que é uma coisa particular do Ceará, eu vejo isso. Da Assembleia à casa, e ficou a associação ficou como uma casinha de férias ali, um chalé, né, onde as pessoas vão lá sempre buscar e estamos sempre com muitas coisas aí.
Isso é tão importante.
É muito importante. A Jaqueline chegou com o programa da biblioterapia, um lado da cultura, então é muito interessante, porque isso tem a energia do Luiz, que é essa energia do servir, de estar disponível. Luiz Edson é muito... Por exemplo, quando eu disse, Luiz, olha, eu estou com um projeto de ir lá na Assembleia fazer divulgar o programa com uma personagem. Então, quer dizer, é muita coragem, né, a pessoa acreditar. E eu vim, quer dizer, fantasiada. Sim. Assim, eu criei essa personagem, então a personagem tem uma roupa, tem um... Olha, foi tão bem recebida, eu fiquei tão feliz. A amiga disse assim... Eu vim para ela alegrar o nosso dia. Então, é muito legal isso.
Os ouvintes precisam saber que a Assembleia Legislativa se preocupa com aquele servidor que trabalhou e hoje em dia está fora, né? Aposentou-se e está fora e precisa de ser reconhecido que ainda vive, né?
Que ainda vive.
Que ainda é importante.
Que é importante.
Daí
pra
porque
casa,
o projeto isso. Casulo, a senhora citou o Casulá, justamente isso.
É, né? Tem o Casulá e tem o Alô Saudade, que é onde elas se encontram e vão relembrar. É, o Casulá vai lá levar o evento que nós temos sempre no primeiro dia útil de um mês, que é o Café e Lazer, onde a gente recebe, então agora a gente tem um comitê dos aposentados, que isso foi uma ideia do Alexandre, de criar esse comitê para que a gente esteja em sintonia, por exemplo, a gente faz uma coisa, outro dia elas não gostaram, então a gente tem que fazer uma reunião, então nós fizemos uma reunião, organizamos o que é que a gente vai fazer e fomos perguntar o que é que vocês gostam disso, então é uma coisa bem participativa, porque é para eles mesmo.
O Casulo são 15 anos cuidando do seu bem-estar. Não vai dar tempo de a gente falar em tudo, mas eu vou de fazer a relação. Tem o Casulá, tem a oficina de arte temática, tem a acupuntura, florais e bar, coaching para saúde e bem-estar, oficina da memória, drenagem linfática, tratamento de beleza, depilação egípcia, manicure, pedicure, reflexologia, ventosaterapia, massoterapia, reiki, terapia energética, oficina de respiração e meditação, kickmassage, deve ser a massagem rápida, é?
Aquela da cadeira.
Sei. Então, diz o projeto...
E os passeios, e o lado, que eu até vou... Se vocês quiserem, eu falo para o Alexandre vir aqui falar da parte dele, que é a coisa dos passeios, do pedal, das trilhas.
Daqui eu converso com a Fátima sobre isso.
Tá certo.
Deixa eu dizer mais uma coisa. Como a senhora se sente no projeto Casulo?
Ah, então, com essa inspirada, tanto que essa personagem surgiu para fazer essa publicidade. Então, muito inspirada em estar sempre ali podendo ajudar a servir, que é o lema do... Eu acho que eu digo que o Luiz Edson tem essa coisa do servir, de estar feliz por servir.
Prazer muito grande recebê-la. Parabenizo pela sua luta em favor dos mais idosos como eu.
E também, mas o senhor sabe que também os seus familiares, os da ativa e os familiares também podem ser nossos clientes também. Estamos esperando vocês. Muito obrigada.
Bom dia, obrigado pela visita. Silvio Augusto.
Na série, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará está com inscrições abertas para 5 cursos de ensino à distância. Essa iniciativa é do Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Ministro Plácido Castelo. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Pedro Henrique Alves, ele que é assessor do Instituto. Bom dia, Dr. Pedro.
Bom dia a todos. Esses cursos que o Tribunal está oferecendo por meio do seu Instituto são cursos que mensalmente nós apresentamos para a sociedade diversas temáticas, tanto da área fim do tribunal, como da área do conhecimento, que seja de interesse tanto da gestão pública, como da sociedade, que é quem acompanha o trabalho dos gestores, dos seus servidores pagos pelos recursos públicos. Nesse sentido, o trabalho da educação à distância contribui para levar a informação por meio dos seus técnicos, que são pessoas preparadas, especialistas, tanto na área do direito, como na área do controle social, da auditoria, do orçamento, das finanças públicas. E, no momento, nós estamos com inscrições abertas para 5 cursos, 2 na área do direito, que um é o tributário e o outro previdenciário. 2 cursos com focos na gestão pública e um em orçamento e finanças públicas. O cidadão, tanto servidor público como qualquer pessoa da sociedade, poderá se inscrever por meio do nosso site. www.ipc.tce.ce.gov.br. Lembrando sempre que os cursos são gratuitos e que o tribunal espera que o cidadão possa, de fato, participar, conhecer os entendimentos do tribunal, porque o trabalho é sempre pensando no sentido da melhoria, na qualidade da prestação do serviço público.
Doutor Pedro, quando é que vão acontecer esses cursos e quais são os cursos, né, que serão realizados?
Pronto. Os cursos vão acontecer de outubro para novembro. Após a inscrição, o participante recebe as informações por meio do seu e-mail, como é que será a carga horária, como será o trabalho de interação, e a questão pedagógica, todas as informações são repassadas para o próprio e-mail do participante que se inscreveu pelo site. Nós também temos um canal de informação pelo telefone, que é o 3488-4855. Lembrando que os cursos são por áreas temáticas. No momento, dois do direito, que é o previdenciário e tributário, dois com foco na gestão pública e um orçamento e finanças públicas.
E no momento, agora em setembro, está acontecendo algum curso?
Os cursos são mensalmente realizados. Nesse ano, nós estamos prevendo a realização, já quase no final, para 44 realizações. Em setembro, agora já com inscrições concluídas e já acontecendo o curso de contratos administrativos, pregão eletrônico, enfim, são cursos que estão sempre atendendo tanto a questão de melhorar a qualidade através dos novos entendimentos do Tribunal de Contas, sobre as legislações que permeiam essas temáticas, assim como também contribuir para o cidadão que quer conhecer e que trabalha na incentiva privada, estudante, sobre as temáticas que regem por leis públicas.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Pedro Henrique Alves, ele é assessor do Instituto Plácido Castelo, falando que o Tribunal de Contas do Estado, por meio do Instituto, está com inscrições abertas para 5 cursos de ensino à distância. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Preste atenção se o seu filho tem reação ao glúten, uma substância presente em cereais como trigo, aveia, cevada e centeio. Essa reação chama-se doença celíaca e causa na criança um quadro de diarreia crônica e desnutrição. Leve a criança ao posto de saúde. Se ela tiver doença celíaca, retire da alimentação todos os alimentos que contêm glúten. Preste atenção, os alimentos que contêm esse ingrediente devem trazer nos rótulos a advertência: contém glúten.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
O Tribunal Superior Eleitoral aprova o envio de forças federais para reforçar a segurança nas eleições deste ano. Nós vamos conversar sobre este assunto com o presidente da Comissão de Segurança Permanente do Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Francisco Eduardo Escoça Fava. Dr. Francisco Eduardo, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvinte da emissora. É uma satisfação estar na programação.
O prazer é todo nosso. 5 municípios receberão apoio das forças federais: Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Juazeiro do Norte, Sobral. Doutor Francisco Eduardo, os critérios para a escolha dessas cidades, quais foram?
Pois não. Em todas as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral faz uma consulta aos estados da federação no sentido de identificar se há alguns pontos de vulnerabilidade a ensejar a participação das forças federais. Então, aqui no estado de Ceará, tão logo nós recebemos o ofício do Tribunal Superior Eleitoral, nós fizemos a consulta a todos os juízes do estado, certo? E essas informações foram coletadas lá pela comissão. A comissão entendeu no sentido de viabilizar o reforço na segurança e sugeriu isso ao Pleno, que é o Pleno composto pelos todos os juízes do TRE. Na Corte, então, por ocasião desse debate, acertou-se um critério objetivo, ou seja, as forças federais participarão em auxílio às forças locais nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Ou seja, nós aqui no estado, né, é público e notório que essa atuação das facções ela tem se registrado em todos os estados da federação, né? Infelizmente, a gente precisa, todos os brasileiros precisamos refletir isso, né, o Congresso brasileiro precisa montar realmente um plano nacional de segurança, ou uns estados com mais intensidade, outros com menor intensidade. Aqui no estado, a corte sensibilizada com esse histórico de alguns incidentes nessa cidade, achou por bem, mais prudente, trazer esse auxílio da Força Federal em apoio às forças locais. Agora, Marcelo, deixando bem claro, e até por questão de justiça, que todos os esforços estão sendo empreendidos pelo governo do estado, através da secretaria, do secretário André Costa, do comandante da Polícia Militar, comandante do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil. A própria Polícia Federal tem nos dado um apoio muito forte. Nós estamos trabalhando tanto na linha já de investigação, a gente está em campanha, e já alguns crimes eleitorais de captação ilícita. Isso é muito normal em pleito eleitoral. Então, deixar bem claro para os seus ouvintes e para todos que essa atuação da Força Federal, ela vem no sentido de dar mais um suporte, um apoio para que o eleitor, notadamente em alguns pontos de vulnerabilidade no estado, nesses municípios, possa exercer o voto com tranquilidade, que sem ameaça. A imprensa já noticiou em alguns pontos algumas dificuldades de facções, e isso a gente vai enfrentar, ninguém pode se curvar para crime. Deixando bem claro que é uma ação integrada, deixando bem claro que o secretário, todos os órgãos aqui de segurança, têm nos dado um apoio fantástico, certo? Isso tem sido muito bom, essa integração com os demais órgãos ligados à segurança pública.
E nós todos sentimos, doutor Francisco Duarte, que o Tribunal Regional Eleitoral também tem se preocupado pela normalidade do pleito que está já tão próximo.
Pois não, sem sombra de dúvida, a eleição é o momento mais marcante na democracia. É o momento em que o povo possa realmente escolher de uma forma bem legítima os seus representantes. E para isso, a justiça precisa estabelecer um ambiente de tranquilidade, que a festa cívica se realize da melhor forma, com harmonia, cada um respeitando a sua ideologia. Democracia é isso. A gente tem o direito de escolher, mas também respeitar a ideologia diferente do cidadão. É assim que a gente constrói e fortalece a nossa democracia.
E essas providências solicitadas pelo Tribunal Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, Governo do Estado, com apoio do Tribunal Superior Eleitoral, são uma garantia para um pleito tranquilo em nosso Estado.
Com certeza, esperamos que sim, nós estamos atentos, nós estamos em contato direto com os órgãos de segurança, com os partidos políticos, com as agremiações, de forma que no dia 7 de outubro o brasileiro possa exercer o seu voto da melhor forma possível. Essa é a intenção da Justiça Eleitoral, e desde já aqui nós agradecemos essa integração, essa parceria, tanto com os órgãos do Estado, como também dos representantes das forças federais, que vêm realmente dar essa ajuda, complementar. Quanto mais policiamento tiver, melhor o clima transcorre na melhor forma possível. Essa é a nossa intenção, e foi essa a intenção do tribunal ao entender pelo auxílio da Força Federal nesses municípios.
E a Rádio FM Assembleia e a TV Assembleia também têm dado a sua colaboração para a normalidade do pleito, agindo em sintonia com o Tribunal Regional Eleitoral. Agradecendo ao senhor pela presença, hein?
Muito obrigado, Marcelo. Estamos à disposição. Um forte abraço a todos.
Senhor Francisco Eduardo Escoça Fava, ele é presidente da Comissão de Segurança Permanente do Tribunal Regional Eleitoral. Repórter Silvio Augusto.
Marcelo, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado abre hoje a segunda residência inclusiva do Ceará. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a doutora Mônica Gondim, ela que é coordenadora da Proteção Social Especial da STDS. Bom dia, doutora Mônica.
Bom dia, ouvintes. Para nós que somos, né, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado e fazemos a Proteção Social Especial, é uma alegria esse dia de hoje da gente estar abrindo a segunda residência inclusiva, né? A residência inclusiva é uma modalidade de atendimento, de serviço de acolhimento, mas de uma forma diferenciada, de uma forma onde se acolhe pequenos grupos e se acolhe dentro de uma casa, que obviamente está no bairro, numa residência igual às nossas casas. A diferença é que tem uma equipe técnica que vai acompanhar as atividades do dia a dia dessa casa, porque nessa casa a gente abriga pessoas que têm uma limitação, uma deficiência mental. Então, hoje a gente está abrindo a casa para as meninas, né? A gente está retirando essas meninas de um abrigo grande, público, único abrigo público do estado do Ceará, que é o RADOC. A gente está paulatinamente retirando o grupo que estava lá para as residências inclusivas, incluindo as meninas que são acompanhadas na residência por uma terapeuta ocupacional, por uma psicóloga, por um assistente social e uma equipe de cuidadores, né? O diferencial é que essa equipe de cuidadores, ele não vai fazer as atividades da casa, né, para as meninas, ele vai fazer com as meninas e com a orientação técnica. Então, as meninas estão lá inseridas, elas vão poder participar das atividades. A casa hoje se situa ali próximo à Lagoa do Opaia, então elas vão poder fazer como os meninos já fazem, as atividades, a zumba, participar do bairro, tomar o sorvete, andar na praça. Enfim, tem uma vida inclusiva, essa é a proposta, é tirar dos muros do abrigo segregativo e incluir numa casa onde eles possam ter assistência, mas possam ter uma vida comunitária.
A casa vai receber quantas meninas?
A casa vai receber 12 meninas, né? A gente tem uma orientação que o grupo ele não ultrapasse, ou se ultrapasse um pouco de 10. O ideal é que fosse 10. Mas como nós temos 10, 12, 13, isso também não vai influenciar de forma negativa na rotina da casa. Né? Em outros estados do Brasil, a gente tem casas que tem até 15, que a gente já teve essa experiência, mas aqui a gente está limitando esse grupo de, no máximo, 12, 13. Né? São esse o quantitativo.
E esse projeto, ele vai até quando? Por exemplo, esse ano ainda vão ser implantadas outras residências?
A gente está com a proposta ainda de esse ano ainda implantar mais duas residências, que é exatamente para a gente poder finalizar com todo o público que ainda está no ADOC. Né?
Qual é o critério para a casa receber essas meninas? Como é que acontece uma seleção? Como é que é feito?
No caso, o governo do estado, a execução desse serviço chamado na assistência de residência inclusiva é um serviço que deve ser ofertado diretamente pelos municípios, né? O governo do estado está na gestão desse equipamento porque ele está num processo de desinstitucionalização. A gente está fechando um grande abrigo, né, e transformando esse grande abrigo em casas, em residência inclusiva, que são essas casas. Então, nós não estamos, assim, abrindo vagas ao público, porque as casas que vão ser abertas, elas já têm os seus residentes, os seus potenciais residentes já todos selecionados, que são oriundos desse abrigo que está sendo fechado, que é o ADOC.
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Mônica Gondim, coordenadora da Proteção Social Especial da STDS, falando que a segunda residência inclusiva do estado recebe hoje 12 meninas do abrigo desembargador Olívio Câmara. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Eleições 2018. Fique por dentro.
De setembro, sexta-feira, o último dia para os partidos políticos ou as coligações comunicarem à Justiça Eleitoral as anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária. FM Assembleia, Eleições 2018.
Vamos começar. A 500 metros, vire à direita.
À direita não, vire à esquerda.
Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. direita,
esquerda,
centro.
A vida é feita de caminhos e escolhas, e as eleições também. Eleitores que se informam sobre os seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Eleições 2018. Vem pra urna. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Neste espaço, hoje conversamos com o assessor jurídico do DECOM, Dr. Ismael Braz. Dr. Ismael, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes que nos escutam.
Doutor Ismael, o programa de olho na validade foi estabelecido no ano 2013 em um acordo entre o Ministério Público, o PROCON e a Associação Cearense de Supermercados. De lá para cá, como é que tem funcionado esse trabalho?
Olha, Nathalie, o trabalho vem sendo desenvolvido com bastante êxito. Por quê? Porque ele permite que o próprio consumidor, ao constatar um produto num supermercado, né, obviamente esse supermercado tem que ter aderido a esse programa, tem que ser associado. Então, inclusive, esse supermercado, eles informam na sua entrada que o programa existe, né, que o consumidor ele possa ser o próprio fiscal da legislação. De maneira que, se ele constatar que um produto está vencido, ele tem direito a um produto, né, do lote daquele produto que ele verificou, de graça. Ou seja, isso permite com que o próprio consumidor ele possa estar fazendo fiscalização, né, verificar se realmente o supermercado está vendendo produtos vencidos, enfim. Mas é bom ressaltar, Nacélio, que isso não obsta de o órgão de defesa do consumidor fiscalizar e, consequentemente, vir a aplicar penalidades administrativas em decorrência desse supermercado estar vendendo produto fora da validade. Então é bom deixar isso bem claro para a população que o órgão pode estar fazendo fiscalização também e, havendo constatação de irregularidade, pode estar via aplicar penalidade de multa.
Doutor Mael, o senhor lembrou muito bem. Esse trabalho depende muito da presença do consumidor. Quando ele nota uma falha dessa, o prazo de validade vencido, que será prejudicial, até no caso de farmácia, será prejudicial à saúde dele. Ele deve comunicar aos órgãos de defesa do consumidor, neste caso, o DECOM, né?
Exatamente, né? O consumidor é o nosso maior aliado como fiscal da legislação, né? Então, ele pode constatar essa irregularidade e pode estar nos comunicando. Além dele conseguir obter um produto de graça, ele pode estar fazendo denúncia para os órgãos de defesa do consumidor e aí, a partir dessa denúncia, nós iremos estabelecer no nosso calendário mensal e, constatando irregularidade, a empresa ela pode vir a sofrer penalidades administrativas. Lembrando que vender produtos fora do prazo de validade também constitui crime no Código Penal.
Certo. Há uma diferença entre de olho na validade, que aqui no Ceará não é lei, mas em compensação Fortaleza tem uma lei aprovada que trata sobre produtos fora do prazo de validade. Qual é a diferença mais significativa entre os dois?
Olha, na verdade, a legislação ela é quase semelhante ao nosso acordo que foi realizado com a CESU, né? Então, por mais que exista esse acordo, já existe uma legislação aqui no município de Fortaleza, e essa legislação ela tem que ser cumprida na sua integralidade.
Certo. Doutor Ismael, muito obrigado, um bom dia, hein?
Bom dia, Nathalie, bom dia a todos os ouvintes.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo, mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação. E caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, ouvidoria com o presidente da Associação Brasileira de Ouvidores Secção do Ceará, Dr. José Valdo Silva. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia. Vida e qualidade com a coordenadora do programa Casulo, Lice Castro. Nós entrevistamos o presidente da Comissão de Segurança Permanente do Tribunal Regional Eleitoral, Francisco Eduardo Escoça Fava. Ele falou sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de enviar apoio de forças federais para reforçar a segurança nas eleições de outubro. E no quadro Direitos do Consumidor, o assessor jurídico do DECON, doutor Ismael Braz. O repórter Silvio Augusto, com agenda, entrevistou o doutor Pedro Henrique, assessor do Instituto Plácido Castelo. Um bom dia para todos os ouvintes que prestigiaram a FM Assembleia com sua audiência. Nós voltaremos amanhã, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã às 8 horas.